Estamos de volta, ouvintes. A pandemia de Covid-19, potencializada pela irresponsabilidade desse genocida chamado Jair Bolsonaro, tem levado a inúmeras perdas no nosso país. E na última quinta-feira, o Brasil perdeu um de seus maiores estudiosos e pensadores, o filósofo e professor titular aposentado de Filosofia e Ética no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Comentarista histórico aqui do Faixa Livre, Romano estava internado desde o dia 11 de junho no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o INCOR, em São Paulo, e não resistiu às complicações da doença. Uma figura doce, educada, com análises sempre muito precisas a respeito da realidade do nosso país, sua crítica afiada e ácida. Sempre indo direto ao ponto, na busca por um Brasil mais justo, sem meias palavras e com um conhecimento invejável das relações humanas. Romano deixa um legado intangível e nós queremos homenageá-lo no programa de hoje, repetindo a sua última participação aqui no Faixa Livre, que foi ao ar no dia 19 de maio último. Fica aqui a nossa homenagem a esse grande brasileiro que foi Roberto Romano. E nossas condolências a amigos e familiares do professor da Unicamp. Fiquem agora com a entrevista de Roberto Romano. Roberto Romano, bom dia.
Bom dia a você e a todos os ouvintes do Faixa Livre. Esperemos mesmo que a cada dia se torne melhor para essa triste terra brasileira.
Romano, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco no Faixa Livre. Romano, eu quero começar tratando de uma importante iniciativa que partiu de uma série de professores universitários e juristas renomados, um documento que teve o senhor como um dos subscritores, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o presidente Jair Bolsonaro seja declarado incapaz de presidir o país, com seu consequente afastamento do cargo máximo da República. Além do senhor, assinaram o documento os professores Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, Pedro Dallari, José Geraldo de Souza Júnior, além dos advogados Alberto Toron, Fábio Gaspar e Alfredo Atier, presidente da Academia Paulista de Direito. Além de parabenizá-los por essa medida mais que necessária, Romano, eu gostaria de saber qual é a expectativa de vocês a esse respeito. O senhor acha que o STF vai considerar o ex-capitão incapaz de seguir na presidência? Já há data para esse tema ser votado em plenário?
Bom, trata-se de uma realidade que vem sendo conhecida pelo povo brasileiro desde os atentados ocorridos no final da ditadura militar. Essa pessoa sempre mostrou desequilíbrio psicológico, fanatismo, ausência de simpatia pelo sofrimento alheio e, na verdade, só se aproveitou da onda antipetista, aliás, promovida por setores do judiciário, como o caso da Lava Jato, que retirou Luiz Inácio da Silva do páreo da última eleição presidencial. Então, me parece que essa situação de uma inconsistência psicológica precisa ser analisada pelo judiciário na sua mais alta instância. Não sabemos qual decisão tomará o STF e se o relator, ministro Gilmar Mendes, vai acolher essa nossa petição. No entanto, achamos que era importante fazê-la para que efetivamente se discuta cada vez mais a incapacidade moral, ética e psicológica de uma pessoa que sorri, que ri, que debocha de 400 mil compatriotas mortos e que deveriam estar sob sua proteção. Vejamos o que o futuro nos indica nesse caso.
Na petição, vocês, autores, ressaltam que não estão imputando crimes a Bolsonaro. Abre aspas, não se trata, sublinhamos, de julgamento por crime de responsabilidade ou por crime comum, casos previstos na Constituição, fecha aspas, diz o texto. Abre aspas, não o acusamos de crimes, sequer o acusamos. Estamos observando apenas que ele não pode exercer e, de fato, não está exercendo devidamente o cargo no qual foi empossado, fecha aspas. Que tipo de iniciativa ou falta dela evidencia a incapacidade do Jair Bolsonaro exercer o cargo de presidente da República Romana?
Veja, não se trata de um pedido apenas que existe para o afastamento de Jair Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, estão depositados centenas, quase já, de pedidos de impeachment, ignorados de maneira dolosa pela presidência da Câmara, na época de Rodrigo Maia e agora, de Lira. Também no próprio STF você tem vários pedidos de afastamento do presidente. O que ocorre nesse caso é que nós estamos solicitando algo que é prévio e que deveria já ter sido feito quando esse senhor era candidato, não é? Que é o fato dele não assumir uma atitude psicologicamente correta no sentido de atender ao outro. Ele perdeu a dimensão do outro. Ele só dialoga com aqueles que dizem amém e que o louvam e recusa terminantemente o debate, inclusive negando continuamente as próprias instituições de direito nacional. Ele tomou atitudes que são tremendamente delirantes, eu diria, quando recusou, por exemplo, a vacina da Coronavac, né, dizendo que se tratava de uma vacina chinesa ou a vacina do Dória. E protagonizou aquele espetáculo absolutamente melancólico e tragicômico, né, do senhor Pazuello, general do Exército, dizendo que ele obedece às ordens de uma pessoa que não tem a mínima condição e saber médico, por exemplo, para proibir uma vacina. Então, esse ponto me parece importante. Nós estamos numa crise econômica, numa crise social, numa crise política enorme e tendo alguém que dança e que se exibe em motos em alta velocidade, infringindo inclusive as leis de trânsito, sem a mínima percepção do papel absolutamente ridículo que ele está exercitando. Então, trata-se de um comportamento que é tipificado na ciência da psicologia, nos tratados de psicanálise e que, portanto, exigem algo que é importante no caso do STF, que é exercitar o seu poder de curatela sobre as personalidades que ocupam cargos no poder nacional. No caso, por exemplo, do artigo 37, todos os itens daquele artigo são recusados, negados e ridicularizados pelo presidente da República. Então, chegamos à hora de definir contra ele esse tipo de comportamento que é anterior aos crimes, que é anterior aos ilícitos, não é? Quanto aos ilícitos e aos demais comportamentos, evidentemente, eles não serão prejudicados por essa petição ou pela decisão, do STF.
Romano, a grande verdade é que já passou da hora de as instituições tomarem uma iniciativa para impedir esse morticínio que está colocado no nosso país. Um presidente absolutamente inepto, que está à disposição do capital hegemônico, envolvido com uma série de ilícitos, suspeito de ligações com grupos milicianos. Por que essa inação das instituições com quase 2 anos e meio de desastre que é esse governo, Romano? Mais de um ano de pandemia que já matou mais de 440 mil brasileiros, muito por conta da irresponsabilidade do chefe do executivo.
Veja, nós temos situações que são de ordem mundial, mas nós temos situações que são de ordem brasileira, de ordem nacional. Um dos pontos dessa permanência desse tipo de governo e desse tipo de governante encontra-se na Avenida Paulista de São Paulo, na Federação das Indústrias de São Paulo. Encontra-se também no gabinete da ministra da Agricultura, com suas ligações com os agricultores, entre aspas, né? Aqueles que trabalham no agronegócio e que têm imensos lucros ainda e que recebem anistia pelo trabalho escravo e tudo mais. Então, veja, é uma realidade que sempre existiu no Brasil, mas que agora foi piorada. Essa hegemonia inconteste de setores empresariais que vivem, como dizia Delfim Neto, de sugar o seio do governo, né? São parasitas que têm privilégios de ordem fiscal, que têm todo tipo de abertura para o seu exercício, que desmatam a natureza, a Amazônia e tudo mais. Então, são esses setores aí que estão sustentando. E outra ponta do iceberg, outra ponta do chifre do diabo, como diria um frei dominicano que sofreu muito com a ditadura de 64, Frei João Batista, que criou a Unilabor, que foi fechada no período Castelo Branco, era uma empresa comunitária que desafiava os princípios do capitalismo. Frei João Batista dizia que existiam dois chifres do diabo. E o outro chifre do diabo, me parece que encontra-se nesses pastores supostamente evangélicos, que, na verdade, constituíram, fizeram de suas igrejas verdadeiros partidos políticos, onde o cabresto funciona ininterruptamente. Você tem líderes evangélicos como Malafaia, como Edir Macedo, toda uma série de outros, né, que proporcionam, né, esse apoio. Veja, o apoio evangélico foi fundamental para a eleição de Bolsonaro e continua sendo. Uma de suas ministras mais tremendas, mais terríveis, para usar a linguagem do próprio Bolsonaro, é a senhora Damares. O Ministério da Educação hoje é destruído, as universidades públicas estão sendo destruídas para fins de privatização por um pastor que é supostamente evangélico e que assume uma atitude absolutamente de piora em relação aos seus antecessores, que já eram com tendências bastante fascistas. Então, você precisa verificar essas forças que estão ainda sugando a estrutura do Estado, os dinheiros públicos, e que têm muitos interesses em jogo. O último fator é esse campo dos militares que estão conseguindo benefícios e privilégios inauditos. Sequer na ditadura de 64, eles tiveram esses privilégios que são ofertados hoje por Jair Bolsonaro. Então, enquanto essas três vertentes não perceberem que elas estão caminhando para o suicídio, e esse é um ponto importante, no caso do agronegócio, a partir do momento em que a China conseguir novos mercados para a compra das commodities como a soja e outros, eles perderão definitivamente a sua importância. No caso dos militares, a partir do momento em que ficar bastante claro que eles perdem o controle da força física do Estado e passa esse controle à polícia militar e às milícias, e a partir do momento em que ficar muito claro para os fiéis evangélicos que eles não estão sendo atendidos nas suas necessidades, mas que estão servindo de instrumento de troca pura e simplesmente por esses pastores, evidentemente que esse poder diminuirá. Mas isso será em prazo médio ou em longo prazo. Nesse momento, essas forças estão vivas, estão atuando e estão influenciando setores da mídia para preservar o mandato dessa pessoa absolutamente desastrada para a vida pública nacional.
Uma das esperanças no momento, Romano, é essa CPI da pandemia, que está avançando na descoberta de informações que deixam evidente o projeto genocida do Jair Bolsonaro na gestão federal, especialmente por abrir mão da compra de vacinas no ano passado, quando uma oferta da farmacêutica Pfizer estava em suas mãos. Ontem nós tivemos o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e hoje é a vez do general Eduardo Pazuello, antigo titular da pasta, falar para os senadores, nesta que é a oitiva mais aguardada dessa CPI. O que é que você tem achado dessa CPI no Senado, Romano? O que é que você espera desse depoimento do Pazuello, que chega à comissão com um habeas corpus preventivo emitido pelo Supremo, que o permite se manter calado em perguntas que possam vir a incriminá-lo?
Bem, o comentário mais adequado que eu vi sobre isso é de uma caricatura, né? O cartunista coloca seguintes dizeres para o Pazuello: olha, Pazuello, não é o Ustra, é apenas o Renan. Essa é a realidade. Um general acostumado a mandar e que se mostrou subserviente, humilde diante de uma pessoa absolutamente desequilibrada, e que manteve sua gestão totalmente ligada a essa obediência, servil, não é? Esse general teve o descontrole de pedir àquela instituição que os seguidores e o próprio presidente pregam ser inconveniente, que deveria ser fechada, a proteção legal. Então, me parece que essa é uma grande ironia que mostra o quanto, não é, a democracia às vezes serve para proteger inimigos seus, não é? Esse é um ponto que da noção de direito traz muitas interrogações, não é? A liberdade de expressão, por exemplo, quando é usada por fascistas, ela efetivamente ela é um instrumento para destruição da democracia. E nesse caso, um instrumento de direito está servindo para isso. Existem aquelas pessoas que acham que o próprio silêncio de Pazuello será um silêncio comprometedor. Mas, no entanto, veja, para fins do direito, o silêncio não conta. O que contam são as palavras e os atos. Vejamos se aqueles setores que estão dominando a CPI no momento, né? Eu digo no momento porque em termos políticos nunca se sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, se eles conseguirão arrancar desse general, não é, dados e informações que levem a definir melhor o papel do presidente da República e de seus filhos, sobretudo o senhor Carlos Bolsonaro, nesse episódio que, sem nenhuma dúvida, tem tintas de genocídio, de luta contra as vacinas no Brasil. É preciso ter muito, muito cuidado para não soltar rojões com a derrota do inimigo antes da festa. É preciso ter conhecimento do que vai acontecer. Me parece que nessa audiência de Pazuello, não é, será necessário muita agudeza de espírito, muita capacidade de discernimento e também muita prudência daqueles membros democráticos que estão na CPI. Porque, evidentemente, os representantes do governo utilizarão de todo tipo de retórica ruim para desacreditar, não é, não o Pazuello, porque esse já está desacreditado, mas a própria CPI, o relator e o presidente. É isso que me parece que nós devemos estar atentos nesse momento.
E essa possibilidade de a CPI avançar sobre o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Romano? Os parlamentares estão cogitando convocar o 02 para dar seu depoimento pelo fato de ele ter participado das negociações por vacinas, especialmente a da Pfizer. Cogita-se até pedir a quebra do sigilo bancário do Carlos Bolsonaro. Como é que o ex-capitão vai reagir se a comissão mirar no filho dele, Romano?
Sempre que um filho de Bolsonaro aparece quase nas páginas policiais, ele ameaça a democracia, ele ameaça a população, ele ameaça. Aliás, ameaça é algo que ele se acostumou desde o episódio do atentado durante o final da ditadura. E que, por milagre político ou por conivência, ele escapou da pena de expulsão sumária do exército ou mesmo de internação por ausência de condições psicológicas normais. É claro que, volto a insistir, se a CPI avançar nessa figura absolutamente tremenda desse menino Carlos Bolsonaro, que é notoriamente um dos líderes da propaganda autoritária que emana do Palácio do Planalto, evidentemente que a reação de pessoal de Bolsonaro será violenta. O que nós precisamos saber é se aquelas forças a que eu me referi, né, os setores econômicos, o setor militar e o setor evangélico, se eles estão dispostos a comprar essa briga pessoal de Jair Bolsonaro. Me parece que é muito complicado. Aliás, me parece que em vez de se abrir o sigilo bancário de Carlos Bolsonaro, o sigilo telefônico é importante, né? O que ele tem feito a partir do chamado gabinete de ódio? Que pessoas, que grupos ele agencia? Que tipo de notícia ele passa? Isso tudo me parece mais importante nesse caso da pandemia. Porque é dali que surgiram, não é, as propagandas de ordem absolutamente irresponsável, relativa, por exemplo, ao tratamento precoce e outras sandices pregadas pelo próprio presidente da República. Eu não tenho força para sugerir, mas me parece que se existe um sigilo que deveria ser aberto, não é tanto o sigilo bancário, mas sobretudo o sigilo telefônico dessa pessoa que é um Rasputin carioca na corte de Jair Bolsonaro.
Agora, as tenebrosas transações do Palácio do Planalto Romano seguem com aquele escândalo do chamado orçamento paralelo, o tratoraço, onde o governo liberava verbas para emendas parlamentares da base aliada para investimentos fundamentalmente na compra de equipamentos agrícolas. Como o senhor observa mais esse episódio absurdo protagonizado pelo ex-capitão Romano? Isso tem potencial para trazer maiores problemas para o Jair Bolsonaro, na sua opinião?
Aí é preciso ter uma visão bastante realista do Estado Nacional brasileiro, né? Essa teratologia que aparece sob o signo do tratoraço e do orçamento secreto é alguma coisa que mina as relações da Federação Brasileira desde o século passado, desde, eu diria, desde do Império, no relacionamento do centro do poder com as províncias, as periferias. Você tem uma superconcentração no campo central. Esse imperador republicano, entre aspas, ele tem superpoderes, mas ele tem pés de barro, ele precisa ter apoio regional e dos municípios. Como se faz isso? Comprando oligarcas regionais que se instalam no Congresso Nacional e que vendem apoio a qualquer presidente da República e apresentam uma faca nas suas costas no momento em que ele não atende esse retorno de verbas. Essa estrutura corrupta do Estado brasileiro já foi bem diagnosticada pelo jurista Fábio Conde Comparato num texto que eu acho que é magnífico e que deveria ser lido por todos a todo dia aqui no Brasil, chamado Réquiem para uma Constituição. não é? Nesse momento você tem então um retrato desse adoecido processo federativo brasileiro, onde efetivamente o toma lá da cá é fundamental. O governo central arranca dos municípios os seus impostos, não os devolve e só os devolve na base das negociações, das nebulosas transações no Congresso Nacional, venda e compra. Enquanto essa estrutura federativa brasileira não for resolvida, nós teremos, com maior ou menor gravidade, esse espetáculo da compra e venda, de apoio ao presidente da República. Então, nesse caso, nós temos um agravamento, porque pior do que aconteceu no regime de 64, são militares que ocupam cargos civis que assinam. Nesse caso, por exemplo, Braga Neto assinou esse processo secreto de distribuição de recursos. Então, veja, um caminho nessa linha pode levar a um questionamento do Estado brasileiro na sua totalidade. É um Estado ditatorial em termos perenes, é um Estado pirata que arranca recursos dos municípios e não devolve, e é um Estado corrupto que compra sempre benefícios e está sempre temendo, não é, aqueles oligarcas que se instalam no poder e que podem defenestrá-lo a qualquer momento. Então, essa é uma questão que não é para apenas conjuntural, é uma questão que deveria ser debatida por todos os setores democráticos, de tal modo que nós pensássemos, de fato, uma federação na qual o peso dos oligarcas diminua e que o peso do poder presidencial também diminua. Essa é uma utopia. Evidentemente que só pode ser realizada em prazo médio ou longo, mas nós estamos abandonando essa pauta em proveito de situações eleitorais de conjuntura. E isso me parece que é sempre piorar a dose do autoritarismo brasileiro.
Se esse tipo de situação não preocupa tanto Jair Bolsonaro, Romano, algo que acendeu o sinal de alerta no Palácio do Planalto foi a divulgação daquela pesquisa Datafolha na semana passada com as intenções de voto para a presidência da República no ano que vem. O ex-presidente Lula aparece com 41% da preferência dos eleitores, muito à frente dos 23% do ex-capitão. Isso combinado a essa perda de popularidade do Jair Bolsonaro, que caiu de 30% para 24% nesse início de maio, Romano, pode ter que tipo de efeito para o chefe do executivo?
O efeito principal, me parece, que é a radicalização verbal e de atos desse presidente insano, não é? Evidentemente que ele sabe, ele já confessou várias vezes, inclusive anteontem ele falou isso, não é? Que diante da candidatura Lula ele não vai vencer, não é? Foi por isso mesmo que, cumpliciado com Sérgio Moro e com a Lava Jato, conseguiu-se afastar Luiz Inácio da Silva das disputas de 2018. Foi um ato de sabotagem política, de crime político, travestido de moralismo, como sempre acontece no Brasil, desde as priscas eras da UDN, não é? Com a sua crítica de mar de lama jogada contra Getúlio. Então, esse moralismo hipócrita conseguiu efetivamente dar o poder a Jair Bolsonaro. Então, é evidente que a sua preocupação vai aumentar, as suas ameaças à ordem institucional vão aumentar, né? É preciso saber até que ponto, eu diria novamente, aquelas forças econômicas, aquelas forças religiosas e aquelas forças militares estarão dispostas a comprar um golpe de Estado para impedir a vitória de Luiz Inácio da Silva. Eu digo, não tenho bola de cristal, mas é evidente, Jair Bolsonaro terá, nas próximas eleições, o aparelho do Estado. nas suas mãos, mas ele não terá a adesão de todos os servidores públicos, de todos os elementos que trabalham no Estado brasileiro. Luiz Inácio da Silva tem um partido que tem presença nacional, uma capacidade de aglutinar pessoas em plano nacional. Tem também uma mensagem de unidade e de diálogo, coisa que é impossível de ser praticada por Jair Bolsonaro. E, evidentemente, aí é um ponto que, para quem tem uma posição mais à esquerda, é um pecado de Luiz Inácio da Silva. Ele tem a capacidade de dialogar com esses empresários, inclusive esses empresários que são mais nocivos, não é? Veja, ele, nos seus dois períodos de governo, ele soube dosar muito bem os privilégios dados a essa classe empresarial e, ao mesmo tempo, conseguir uma drenagem mínima de capacidade de vida para milhões de pessoas. Então, ele não é uma figura de radical de esquerda, como se faz notar. O que se vê muito na imprensa mais conservadora é que eles tendem a acentuar a mentira, né, que foi pregada pela Lava Jato, que foi divulgada antes da Lava Jato pelos setores de extrema-direita, da suposta corrupção Luiz Inácio da Silva, coisa que não foi provada e que ainda vai ser debatida. Então, evidentemente que eles insistem nessa tecla da suposta corrupção, mas elas não podem negar a popularidade de Luiz Inácio da Silva, mesmo porque as suas políticas sociais abrangeram imensa maioria da população. Não é por acaso que ele saiu do poder com mais de 80% de aprovação, e isso é um capital que pode ser recuperado.
Você acredita que o Jair Bolsonaro possa mudar o seu modus operandi a partir dos resultados desse tipo de pesquisa, Romano, à medida que nós vamos nos aproximando das eleições? A queda na popularidade tende a provocar algum tipo de alteração na postura do ex-capitão?
Atitudes aprendidas, hábitos, comportamentos não são mudados de uma hora para outra. A pessoa pode fingir, pode assumir uma atitude postiça, propagandística, mas, na verdade, a sua estrutura psicológica, e aí a importância desse pedido que fazemos ao Supremo Tribunal Federal, a sua estrutura psicológica não muda. A qualquer momento ele volta ao seu verdadeiro ego, não é? Então, nesse caso, é muito difícil que ele mude. Há uma pessoa que nunca aprendeu a dialogar, a respeitar os outros, a seguir normas, não é? Essa pessoa, no momento em que assume um poder desmesurado, como é a presidência da República no Brasil, se julga quase que um deus, né? Não é por acaso que se propaga, né, sobretudo pelos evangélicos, a similaridade do seu nome, Messias, com um divino, né, um ser divino. Esse tipo de endeusamento é que tem levado à desgraça boa parte dos tiranos modernos e antigos. Então, me parece que é muito do difícil prognosticar uma mudança de comportamento desse ser absolutamente irresponsável que ocupa a presidência da República nesse momento.
Algo que o Bolsonaro não abandona, Romano, é aquele seu discurso autoritário. Ele recentemente ameaçou a realização das eleições caso nós não tenhamos a impressão do voto pela urna eletrônica, entre outros muitos discursos atentatórios. Diante desse caldo de autoritarismo que permanece no país, Romano, qual é o papel da nossa esquerda? Os políticos do campo progressista, ainda que em minoria no Congresso, conseguem fazer frente a todo esse caos que está colocado? O que é que falta para a nossa esquerda nesse momento, Romano?
O que falta à esquerda é povo, POVO, povo. Enquanto a esquerda operar nos palácios, nos gabinetes, nas redações, ela estará em minoria, porque esses instrumentos de poder mobilizados por Jair Bolsonaro, por exemplo, esse segmento evangélico que congrega milhões de pessoas obedientes às lideranças dos pastores, não é? E de muitos padres católicos, sejamos bem claros, não é? Enquanto a esquerda ficar nesse patamar, apenas nos laboratórios da universidade, nas bibliotecas das universidades, evidentemente, pouca força ela terá. Então, está na hora de um programa amplo de ida às populações, de debate que resultem, não é, em manifestações físicas nas ruas, que resultem em adesões às teses progressistas e democráticas. Enquanto isso não ocorrer, me parece que nós estaremos enxugando o gelo com toalha quente. É isso que me parece o grande problema das esquerdas e das oposições democráticas no Brasil.
Roberto Romano, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo dia de trabalho para o senhor e um forte abraço.
Muito obrigado e desejo a todos vocês, a você, a Dona Celeste, ao Paulo Passarinho, a todos que operam no Faixa Livre e a todos os seus ouvintes, esperança e alegria, porque são únicas forças que nos permitem enfrentar esse mar de tristeza que invadiu o Brasil desde 2018. Bom dia e até logo.
Essa foi a última entrevista que o professor Roberto Romano concedeu a nós aqui no Faixa Livre. Fica aqui essa nossa homenagem a essa grande figura que o nosso Brasil perdeu na última quinta-feira. E nós vamos encerrando o programa de hoje. Até amanhã.